Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Racionalidade, o que é? Por que parece estar em falta? Por que é importante? De Steven Pinker. É uma obra de divulgação em psicologia cognitiva, filosofia prática e pensamento científico, publicado no Brasil pela Intrínseca. O livro investiga uma aparente contradição contemporânea: a espécie capaz de produzir ciência sofisticada, vacinas e tecnologias complexas, também dissemina desinformação, teorias conspiratórias e decisões coletivas mal fundamentadas. Pinker recusa a conclusão simples de que seres humanos são essencialmente irracionais. Em vez disso, define a racionalidade como um conjunto de ferramentas adequadas a metas e contextos específicos, que precisa ser aprendido, praticado e protegido por instituições. O autor apresenta princípios de lógica, probabilidade, atualização de crenças, correlação e causalidade, conectando-os a escolhas pessoais e a dilemas públicos. Seu propósito não é eliminar emoções, valores ou divergências, mas mostrar como crenças e decisões podem ser submetidas a critérios mais claros de evidência. Coerência e consequências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, racionalidade como conjunto de ferramentas e não como traço fixo. Pinker propõe uma definição operacional de racionalidade. Ela não é um dom absoluto que algumas pessoas possuem e outras não, nem sinônimo de inteligência, escolaridade ou frieza emocional. Trata-se de empregar ferramentas mentais que permitam formar crenças mais compatíveis com as evidências e escolher meios eficazes para atingir objetivos. Essa distinção evita dois erros comuns. O primeiro é tratar qualquer discordância como prova de irracionalidade. Pessoas podem ter objetivos, valores ou informações diferentes e ainda raciocinar de modo coerente. O segundo é supor que uma pessoa inteligente estará protegida de erros sistemáticos. Capacidade verbal, memória ou status profissional não substituem o uso disciplinado de lógica e evidências. O livro separa, em linhas gerais, a racionalidade epistêmica, voltada a descobrir o que é verdadeiro, da racionalidade instrumental, voltada a escolher ações que favoreçam uma finalidade. Ambas dependem de explicitar premissas, reconhecer incertezas e revisar conclusões quando os fatos mudam. A consequência prática é relevante melhorar o raciocínio, não exige transformar a personalidade, mas aprender procedimentos verificáveis para avaliar alegações, comparar alternativas e identificar quando a confiança em uma conclusão excede as evidências disponíveis. Em segundo lugar, probabilidade e atualização de crenças contra intuições enganosas. Uma parte central do argumento é que a mente humana lida mal, com frequência, com quantidades, riscos e probabilidades. Intuições são úteis em ambientes cotidianos e de baixa complexidade, mas podem falhar quando decisões dependem de taxas de ocorrência, amostras, incerteza acumulada ou comparação entre cenários. Pinker defende que o raciocínio probabilístico fornece correções para esses limites. Entre as ferramentas discutidas está a atualização bayesiana, isto é, ajustar o grau de confiança em uma hipótese à luz de novas evidências, levando em conta tanto a força do indício quanto a plausibilidade prévia da hipótese. Isso contrasta com a reação de aceitar ou rejeitar informações de forma absoluta. O autor também enfatiza que uma evidência marcante não deve ser interpretada isoladamente. É preciso perguntar quão comum é o evento, quais explicações alternativas existem e o que seria esperado caso a hipótese fosse falsa. A relevância do tema vai além de exercícios matemáticos. Decisões sobre saúde, segurança, finanças, consumo de informação e políticas públicas costumam envolver riscos e não certezas. A alfabetização estatística, nessa perspectiva, não substitui juízos morais, mas reduz erros que surgem quando histórias vívidas e casos isolados recebem mais peso do que dados comparativos. Em terceiro lugar, lógica. Fiéis de confirmação e a diferença entre correlação e causa, o livro apresenta a lógica e o pensamento crítico como instrumentos para tornar o raciocínio auditável. Uma conclusão pode parecer persuasiva e ainda assim depender de premissas frágeis, definições ambíguas ou inferências inválidas. Pinker chama atenção para a tendência de buscar indícios favoráveis às próprias crenças e negligenciar informações que poderiam refutá-las. Mecanismo frequentemente descrito como viés de confirmação, o problema não é apenas individual debates políticos. Científicos e culturais podem se converter em disputas para defender uma identidade, em vez de investigações sobre o que os fatos sustentam. A distinção entre correlação e causalidade ocupa lugar decisivo nesse quadro. Quando dois eventos ocorrem juntos, não se segue que um tenha causado o outro. Pode haver coincidência, uma causa comum ou uma relação inversa. Para avaliar alegações causais, é necessário considerar mecanismos, grupos de comparação, dados adicionais e explicações concorrentes. Essa exigência é especialmente útil diante de promessas comerciais, manchetes simplificadas e argumentos que extraem regras gerais de exemplos isolados. Pinker não sugere que toda pessoa precise dominar métodos avançados de pesquisa, mas sustenta que reconhecer essas perguntas básicas ajuda a calibrar a confiança. Pensar criticamente significa examinar como uma conclusão foi alcançada e não apenas decidir se ela confirma uma preferência anterior. Em quarto lugar, por que interesses e identidades podem gerar irracionalidade coletiva? Pinker argumenta que muitos comportamentos aparentemente irracionais não decorrem da incapacidade total de raciocinar. Pessoas podem usar suas capacidades cognitivas de modo estratégico para proteger interesses, status, pertencimento grupal ou narrativas que dão sentido à vida. O resultado pode ser racionalidade local, voltada à vantagem de um indivíduo ou facção, combinada com irracionalidade social, quando todos saem prejudicados por desinformação, hostilidade ou recusa em cooperar. Essa análise ajuda a explicar por que fatos corretos, por si sós, nem sempre encerram controvérsias. Em ambientes polarizados, mudar de opinião pode ser percebido como deslealdade, e a evidência passa a ser julgada conforme a identidade de quem a apresenta. O autor relaciona esse cenário à circulação de notícias falsas, ao sectarismo e à fragilidade de normas públicas de verificação. A resposta não é exigir uniformidade de crenças nem eliminar o conflito político. É criar condições nas quais desacordos sejam tratados como questões examináveis, com critérios compartilhados para fontes, argumentos e revisão de erros. A racionalidade coletiva depende, portanto, de regras que reduzam os incentivos à manipulação e permitam que diferentes grupos reconheçam interesses comuns, como segurança, saúde, prosperidade e justiça. Sem essas normas, capacidades individuais podem ser mobilizadas para ampliar e não corrigir erros públicos. Por último, ciência, instituições e educação como infraestrutura da razão pública, a defesa da racionalidade em Pinker é institucional, não apenas psicológica. Nenhum indivíduo consegue verificar sozinho a enorme quantidade de informações necessárias para viver em sociedades complexas. Por isso, conhecimento confiável depende de práticas coletivas que exponham alegações à crítica, teste, comparação e correção. A ciência é um exemplo importante, porque seus métodos procuram tornar erros detectáveis por meio de evidências, replicação, debate e avaliação pública. Isso não torna cientistas imunes a interesses, falhas ou disputas, mas oferece mecanismos melhores do que a mera autoridade pessoal para revisar conclusões. O mesmo princípio se estende, com diferenças próprias, a instituições democráticas, jornalismo responsável. Tribunais e mercados regulados sua qualidade depende de normas que favoreçam transparência, contestação e prestação de contas. Pinker também defende uma educação que dê maior espaço à lógica, probabilidade, interpretação de dados e pensamento causal. O objetivo não é formar cidadãos incapazes de sentir ou de sustentar convicções éticas, mas pessoas mais aptas a distinguir evidência de boato e risco real de impressão subjetiva. Em um ambiente de informação abundante, essa formação funciona como infraestrutura cívica. Ela permite avaliar especialistas sem obedecê-los cegamente e participar de decisões públicas com maior compreensão de seus custos, incertezas e efeitos coletivos. Em conclusão, racionalidade é indicado a leitores de psicologia cognitiva, filosofia, ciência, educação e política pública, bem como a quem deseja entender por que pessoas instruídas ainda podem sustentar crenças frágeis ou tomar decisões ruins. Também é útil para profissionais que trabalham com dados, comunicação, saúde, gestão ou ensino, pois seus temas envolvem avaliação de evidências, incerteza e argumentação. O principal benefício intelectual do livro está em substituir a pergunta simplista sobre quem é racional por perguntas mais produtivas, quais ferramentas são necessárias para determinado problema, quais evidências justificam uma crença e quais incentivos sociais favorecem o erro, na prática. Essa abordagem ajuda o leitor a detectar argumentos causais apressados, calibrar julgamentos sobre risco e reconhecer a influência de identidades sobre o debate público. Em comparação com livros que apenas listam vieses cognitivos ou celebram a intuição, Pinker se destaca por integrar lógica, probabilidade, filosofia da decisão e análise institucional. Sua tese não reduz a irracionalidade a uma falha moral individual, nem apresenta razão como uma habilidade automática garantida pela inteligência. Ao mesmo tempo, o livro é mais técnico em alguns trechos do que obras introdutórias centradas apenas em exemplos cotidianos. Essa densidade é parte de sua proposta mostrar que raciocinar melhor requer ferramentas formais, mas que elas têm consequências diretas para escolhas pessoais. Cooperação social e qualidade democrática. Se você quiser apoiar Steven Pinker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!